Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Estamos com vocês trazendo mais uma vez a entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Agradeço antecipadamente o carinho da sua audiência. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o nosso programa de hoje. Tenho como convidado hoje o engenheiro agrônomo Lucas Dierens. E a gente vai falar série de coisas em que ele está envolvido, começando aí com a JCI, do qual ele foi presidente da JCI Marechal Rondon, também foi vice-presidente nacional da organização, como também vamos entrar na área de sua especialidade, que é a sucessão familiar e administração financeira na agricultura brasileira. Lucas, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite, bom dia.
Bom dia, Arthur, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim participar, conversar com o pessoal de Marechal e região aqui, que a gente conhece muito bem e sabe que de alguma maneira ou outra pode contribuir.
Bem, eu vou começar contigo perguntando, como é que nasceu a paixão pela agricultura, Lucas?
A gente desde pequeno, sempre morando no sítio, né, seja com os avós, depois os pais. E aos poucos a atividade rural ela não se dá continuidade para todas as famílias, né? Alguns continuam, outros não. E nós, por motivos particulares, acabamos não ficando na propriedade, né? Que era nossa, e viemos para a cidade. Mãe professora, vem dar aula, vem ali trabalhar e a gente vai crescendo, mas na hora de escolher a graduação, você olha para todas aquelas opções que tem nas faculdades por aí. Putz, a agronomia é o primeiro lugar, o mais amplo, né? O que abrange diversas atividades, diversas frentes, consegue se trabalhar. É o que a gente gosta, o potencial do estado é esse, né? É unindo o amor com a oportunidade, né? Então a gente vai de cabeça, por quê? Porque já faz parte já do nosso convívio, né? Então fui para a agronomia, né? Sempre ali se especializando, voltando, mas com um foco um pouco mais no produtor rural daí, que é aquele que a gente sente que é um pouco mais carente, que quando você olha para a cadeia do agronegócio, você vê a agroindústria muito bem organizada, principalmente Paraná, por causa de cooperativismo, aí você vê revendas muito bem organizadas, você vê a logística paranaense muito bem organizada, armazenamento também. Mas o produtor rural, a cadeia da produção agropecuária, sempre um pouco mais carente de informação e principalmente de organização para conseguir avançar. E aí, terminando a agronomia, comecei a olhar mais para o produtor rural, principalmente nessa frente da gestão.
Você te formou em engenharia agronomia, né?
Isso.
Tá. Vamos dizer assim, você se formou por Palotina, pela Federal.
Isso.
Ou outro campus?
Fiz na UFPR, né, Universidade Federal do Paraná, em Palotina mesmo. Aí depois fiz pós-graduação em agronegócio, em MBA em agronegócio, daí pela USP mesmo, Exalc, né? E sempre estudando, lendo livros para se aperfeiçoar todos os dias, né? Esse é o que a gente não para. Mas o maior aprendizado, Arthur, é conversar com produtores rurais que dão certo, sabe? E os que dão errado também para aprender o que está dando errado. Acho que o maior aprendizado é na prática.
Na prática, né? Bem, antes de entrar na tua especialidade, Lucas, eu vou entrar no campo da JCI, em que você foi um destaque. Você entrou em que ano?
Olha, o senhor Elonir, né, Cochin, me convidou em 2017 a participar. Eu fui entendendo um pouquinho como aquilo funcionava. Eu estava terminando a graduação. E o legal da JCI, quando você chega lá, você vê aquelas pessoas falando bem, com visão de negócio, buscando se desenvolver. Não necessariamente todos são empresários, mas alguns sim, né? Mas você vê eles com uma visão de futuro, de desenvolvimento, com uma fome diferente do que a gente encontra normalmente nos amigos aí que a gente sai jogar bola, vai tomar uma. Ali não, eles tinham uma visão mais para frente. Eu já gostei disso, né? E entrei em 2017, em 2018 virei membro mesmo, a gente foi se desenvolvendo, em alguns momentos surgem oportunidades de desenvolvimento na JCI, para quem conhece, que é coordenar um projeto, é você participar de um concurso de oratória, ontem tinha um concurso de debate ali, você vai participando, você vai pegando confiança, aí chegou num ponto que a gente começa a se envolver mais, né, e surge a oportunidade de falar assim, tá, mas agora, depois de alguns desafios, dá para tentar ser presidente também, é um desafio maior, talvez a maior oportunidade da JCI, principalmente aqui em Marechal Rondon, que tem mais de 45 anos de existência. é ser presidente, liderar pessoas e aprender com elas. E diferente de liderar pessoas, às vezes, no nosso trabalho, que elas estão aceitando porque são pagas, na JCI é todo mundo voluntário. Então, você tem que liderar de verdade, você tem que engajar, você tem que convencer. E com isso, a gente acaba forçando e treinando a melhorar a nossa comunicação, né, colocando isso em prática com pessoas. Até que em 2021 tive essa honra aí de ser presidente. No finzinho ali, na transição do fim da pandemia. Então, assim, pegamos vários momentos de muitas plenárias ainda online. Mas que, por ser online, ninguém tinha nada para fazer. Então, vamos para a JCI, mesmo online. E isso foi evoluindo, foi ganhando corpo. E até que em 2021 ainda, durante a Convenção Nacional, já fomos eleita a melhor organização local daquele ano do Brasil. E no próximo ano, a melhor da América também, por causa dessa transição, né? Esse engajamento que o povo fez pós-pandemia de pegar para acontecer e se desenvolver e não ficar parado. Então, assim, para mim, a JCI ela é um grande aprendizado, digamos assim, por causa dessas oportunidades que ela fornece, né? E hoje, agora esse mês, agora vai fechando um ano que a gente iniciou a JCI em Palotina também, né? Com jovens engajados, buscando, já fazendo projetos, arrecadando dinheiro. Então, assim, é um movimento empreendedor de jovens que querem se desenvolver, não necessariamente para liderar no trabalho, liderar onde atua, mas para liderar em casa, que seja, na família, para liderar na comunidade, né? Liderar ali na igreja. Então, assim, é bonito de ver esse movimento, mas principalmente fazer parte dele.
Você que está liderando a criação da JCI, eu acho que já nesse momento já existe, né? Mas você ainda está sendo o líder de apoio ao movimento lá?
A gente inicia o movimento, mas a JCI, como ela é uma escola de liderança, e não pode rodar cargos, né? Então, a presidente lá é a Gianice Frigo, ela assumiu esse controle, eu sempre dando um amparo, um apoio, por causa da experiência que a gente adquiriu, querendo ou não, já são 7 anos ali dentro. Então, assim, eu vou mentorando na medida que eu posso, alguns coordenadores de projeto, o próprio conselho diretor, participo ativamente toda semana, enquanto se eu não estou viajando. Mas é legal que eles assumam os cargos de liderança. Eu não preciso mais estar no palco, né? Eu preciso estar apoiando. E eles assumindo esses cargos de liderança, eles vão aprendendo que daí agora pro segundo, pro terceiro ano, vai tendo já um pouco dessa experiência entre eles e a coisa vai andando por si só, né? A gente vai ajudando quando sente que precisa, mas quando tá andando, tem que deixar rolar, né? Então eles estão indo nessa fase agora. Já entenderam o que é a JCI, porque é uma filosofia de vida que não pega em uma, duas plenárias, você acaba tendo que frequentar. E eles acho que entenderam já estão começando a montar projeto de oratória nas escolas lá, já ajudamos a participar da Expo Palotina, tem um projeto de um costelão que eles querem fazer para movimentar lá uma tradição gaúcha, entre os jovens principalmente. Então, assim, é legal de ver essa energia, sabe, essa fome acontecendo lá. Porque eu sempre vim, durante esses 7 anos, eu sempre vinha, toda semana eu vinha para cá. Toda segunda-feira eu vinha na reunião do JCI. Inclusive, como presidente, eu morava lá e vinha para cá. Né? E agora, vendo lá acontecer, isso muito me alegra, sabe?
Lucas, me surpreende, você ingressou na JCI em 2018.
Membro, sim.
Menos de 5 anos depois, você já chegou à presidência da JCI e no ano seguinte também já foi para a vice-presidência nacional. Você foi em busca disso?
A gente vai atrás, né? Sempre tem uma certa concorrência querendo a presidência e tudo mais. Mas quando você dá o exemplo e você assume várias responsabilidades, vai coordenando projetos, vai conversando com as pessoas, você vai construindo relacionamentos, você acaba que quando surge um desafio como participar, de se colocar à disposição para a presidência, embora tinha gente, mais pessoas querendo, acabam que exige um certo respeito que acontece ali assim, eles percebem que, olha, talvez o momento seja aquele ali porque ele está muito acelerado. E talvez essa seja a vantagem, né? A gente aproveitar a nossa energia, que a gente é jovem ainda, aproveitar essa energia para fazer algo útil. E as pessoas percebem isso. Então, quando surgiu a oportunidade de colocar à disposição, talvez naquele momento, muitos pensaram, tá muito cedo. Mas como eu estava muito acelerado, falei, não, é agora, entendeu? Então, na JCI tem esse respeito, a gente entende o timing, né, das pessoas. E acabamos aproveitando. Aí, para vice-presidência nacional, eu coloquei à disposição em 22 para 23. Então, ano passado, eu estava de vice-presidente nacional. Que é uma outra oportunidade, que é lidar com pessoas de outras regiões, né? Um pouco já mais à distância, fazendo algumas viagens e tudo. Mas que também é um grande aprendizado, né? Mas o maior deles é ser presidente local, né? Eu acho que não tem como lidar desde com senadores da JCI, até os mais jovens, até a juvenil, engajar todo mundo e fazer acontecer. Esse é o maior aprendizado da JCI hoje, é ser presidente.
É outra sinergia.
Não, você está sempre tentando resolver problemas todo dia, então buscando soluções, sem reclamar muito, porque não dá tempo. Você acaba ficando em alto nível de pensamento. Tanto que quando você sai da presidência, você fala, agora eu tenho que fazer alguma outra coisa. Eu tenho que inventar um negócio novo, tenho que abrir uma empresa, alguma coisa eu tenho que fazer, porque não consegue você estar um ano inteiro no flow ali, em alta tensão, né, de pensamentos, fazendo acontecer e depois acabar diminuindo muito. Então, assim, esse que é o legal, você pegar o hábito de se desafiar. Porque depois disso, você entra numa constância de desafios que inconscientemente você vai melhorando, vai evoluindo, né? E para nós que é jovens, isso é excelente.
Com certeza. Lucas, você se formou em agronomia, se graduou, mas você se especializou numa determinada área da agricultura brasileira e isso lhe deu uma certa estrela pelo que você faz pela agricultura brasileira. Na quarta edição do Destaque Jovem da Confederação Nacional da Agricultura, em 2022, você levou uma proposta para ser premiado. Uhum. 3.472 inscritos se inscreveram a nível nacional para esse certame, para esse concurso. Você te classificou entre os cinco melhores do Brasil e o único do Paraná, né? Tua proposta era gestão e sucessão familiar no agronegócio. Fala um pouquinho sobre isso.
Claro, o programa de Jovens Líderes do Agro é uma iniciativa nacional, né? Eu entrei com essa fome de aprendizado, de tentar me desenvolver melhor nessa frente de liderança. Já tinha um pouco dessa visão pela JCI, do que a gente aprendeu. E no sentido de aprofundar um pouco mais os conhecimentos, e principalmente dentro do setor do agronegócio, eu vi aquilo como uma grande oportunidade. É um programa de um ano e meio, né, que ele fica acontecendo. E conhecendo jovens de todo o Brasil, né, porque a gente tem dos 27 estados lá, você vai conversando e você vê que os problemas são praticamente os mesmos em todo o Brasil, né? É essa falha na questão da sucessão familiar. E hoje o Brasil, 77% dos estabelecimentos rurais, isso dá uns 3 milhões e meio de produtores, são familiares, tá? Então, assim, se essa sucessão não for acontecendo, isso vai se quebrando. A gente já viu o êxodo rural acontecer, nunca parou de acontecer, mas isso vai começar a acelerar. E a gente vendo isso a nível nacional, nós precisamos movimentar, fazer alguma coisa. E um dos motivos por que isso acontecia é porque a gente sempre cresceu no sítio ouvindo o pai, eu vou dizer que esse negócio não dá dinheiro, né? Isso aqui só dá trabalho, isso aqui não dá lucro. E um pouco é porque, na verdade, não faziam muito certo as contas, né? E sempre precisando pegar dinheiro no banco e dá aquela sensação de que estamos sem. E muitas vezes está mesmo. Tá só rodando dinheiro, né? A gente parece que tá ganhando, mas tá só rodando. Ganha um ano para perder dois ou três. E conversando com o Brasil todo, produtores do Brasil todo, surgiu essa oportunidade de a gente tentar com um tema aí voltado à sucessão familiar e gestão da propriedade rural, de uma forma um pouco mais atrativa, um pouco mais dinâmica do que simplesmente dar um curso ou montar um material, uma apostila, escrever um livro. Precisava ser algo mais para os jovens mesmo, né? Porque é eles que vão fazer a sucessão familiar. Os pais, eles até querem, mas às vezes falta liderança dos pais para fazerem os filhos ficarem. E atratividade do próprio negócio, né? Quando você não olha os números, eu não sei se isso aqui vai ter futuro para mim. E então, focando nesse tema, a gente iniciou ainda em 2021 um podcast, né? Onde a gente entrevistava outros produtores de todo o Brasil, para eles contarem as histórias deles, seja ela de sucesso, seja ela uma história que talvez não teve tanto sucesso, né? E é legal isso, porque o cemitério dos que deram errado, ele é bem silencioso, né? Ninguém canta vantagem daquilo que deu errado. Ali a gente tinha oportunidade de contar um pouco dessas histórias que também deram errado. Para mostrar, e muitos que estão ouvindo, sentir que, olha, se você não se despertar aqui, você pode tomar o mesmo rumo. Então o podcast começou muito bem engajado nesse sentido, dando bons exemplos e maus exemplos, né? Onde a gente rapidamente começou a ganhar um engajamento, principalmente na época, no, nesses aplicativos de streaming, né? A gente escuta por aí. Aí o produtor começava a ouvir tirando leite, estava na estrada, estava num trator, acabava ouvindo podcast, e a gente teve uma receptividade muito boa em um projeto que consegue atingir todo o Brasil. Desde o produtor lá de açaí, no Pará, a um produtor de matrinchã no Amazonas, a um produtor de café lá em Minas, um de leite ou de queijo ali na Serra da Canastra, produtor de uva aqui no Sul e o produtor de grãos que tem em todo o Brasil. Então acaba que os problemas, independente da atividade rural, atividade econômica que ele pratica, os problemas são o mesmo. Muitas vezes comunicação, uma falta de gestão, uma falta de organização e principalmente liderança para fazer essa sucessão acontecer. Liderança às vezes necessárias, como começar pelos filhos, que tem mais energia, e muitas vezes necessário começar pelos pais, porque tem mais conhecimento, tem mais responsabilidades e sabe que esse negócio vai ter que tocar adiante com alguém e de preferência que seja da família, né? Então com essa visão a gente vem trabalhando nos últimos anos, levando um pouco desse conhecimento adiante, tentando ajudar na medida do possível, com um pouco de conhecimento técnico, um pouco com exemplos, mas principalmente provocando o produtor rural, porque o perfil dele, ele gosta um pouco de ser desafiado, assim como todos nós. Então, tentando promover essa frente aí de gestão e sucessão familiar, que ela é tão importante. Pense comigo, a maioria dos produtores rurais estão todos no interior. Se a gente conseguir melhorar 5% a rentabilidade dos negócios rurais do interior, quanto que o interior do Brasil não ganha, né, em movimentação econômica em cima disso? Porque o produtor vai gastar lá no interior, vai gastar na cidadezinha dele. Então, se a gente melhorar a rentabilidade das propriedades rurais, profissionalizar isso, são 77% das propriedades são familiares, 3,5 milhões de estabelecimentos. Se a gente melhorar essa rentabilidade, todo o interior do Brasil ganha, o Brasil ganha muito com isso. E é uma coisa que não é tão difícil de se fazer, mas exige levar esse conhecimento de uma maneira simples, incentivar e, principalmente, dentro de casa, todo mundo passe a liderar um pouco essa transição, porque ela tende a acontecer desde que se tenha uma visão a médio e longo prazo.
O prêmio de deu o quê, Lucas?
Olha, um pouco de notoriedade, não posso negar, confiança, porque entre vários concorrentes a gente pega essa confiança depois.
Não digo vários, foram 3.472, né, Lucas?
E conhecimento, porque enquanto a gente estava participando do projeto, participando ali do concurso, a gente não estava pensando em ganhar. A gente estava pensando em aproveitar todos os momentos presentes que nós tínhamos durante o programa. Né? Porque todos eram momentos de grande aprendizado, seja as palestras, seja os treinamentos, seja os trabalhos que nós tínhamos que fazer, seja a construção de ideias, né, e desafios, de tentar resolver vários problemas que o agronegócio tem. E ao ganhar o programa, a gente acaba também ganhando uma viagem para conhecer várias regiões do Brasil. Eu fiz no ano de 2022... Né? Além de, claro, fazer vários amigos online, depois presencial, mas com a viagem a gente começa a perceber que o agronegócio brasileiro, ele é muito grande, tem muito potencial ainda, muita oportunidade que pode ser aproveitada e te dá uma visão de que realmente o Brasil tem como ir para frente. O que precisa melhorar somos nós, as pessoas. Por exemplo, fui ao oeste da Bahia, né? Que coisa rica aquilo lá. É uma região totalmente bem desenvolvida para a agricultura, um agronegócio forte, propriedades grandes. E a sua grande maioria das pessoas que estão lá vieram aqui do Sul. Foram para lá nos anos 80, 90, 2000, né? Se estabeleceram na época que não tinha nada lá. E hoje você anda em Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, é uma cidade que é igual Toledo no nível de desenvolvimento, igual Marechal Cândido Rondon, uma cidade muito bem estruturada. Com boas casas, um bom lugar limpo, assim, para você andar, além das propriedades serem de alto padrão tecnológico. Então, assim, isso me alegra quando eu cheguei lá e vi aquela região que a gente não espera isso, né? O oeste da Bahia. Aí depois, indo ao Pará, o Pará, ele tem o tamanho da França, né? Só que a França é a quinta maior economia do mundo. E imagine se a gente aproveitasse melhor toda a riqueza que a gente tem lá. Não digo necessariamente devastando a Amazônia, nem tudo isso, mas a riqueza mesmo que tem, o tanto de área livre que tem aberto, pastagens, eles têm acesso ao mar, né? Ao Mar do Norte, eles estão próximos aos Estados Unidos. Olha a riqueza e o potencial que tem o Pará. Só que é hoje um estado sem lei, né? Assim, não tem como tomar conta. A gente visitou algumas propriedades lá, viu que eles têm muito a melhorar. Assim, se fosse colocar lado a lado com o Paraná, talvez eles estariam 20 ou 30 anos atrás do Paraná. Não menosprezando, mas vendo isso como uma oportunidade de que dá para fazer muita coisa, né? Estão fazendo. A gente vê frango de corte iniciando forte, produção de grãos em algumas regiões muito forte. Claro, pecuária, porque é a abertura muitas vezes de área. Mas ainda um potencial muito grande que, se bem organizado, dentro da lei, consegue levar o norte do país a outro patamar. O Pará tem um potencial gigantesco. E depois do Pará, viemos ao Mato Grosso do Sul. Um estado muito bem já organizado, principalmente o agronegócio. Visitamos propriedades de leite, cana, gado de corte, produção de grãos. E muito bem estruturadas já, né? Eles têm um apoio muito grande. A própria Embrapa, ali próximo de Dourados. Eu fui na região de Maracaju, mas daí andamos Campo Grande também e Dourados. Muito bem organizados, assim. O Mato Grosso, ele vem crescendo muito nos últimos anos. Claro que um potencial muito grande para a pecuária de corte ainda. Mas incentivando principalmente silvicultura agora com produção, né, de eucalipto. E grãos. E grãos, naturalmente, acontece essa entrada de grãos. Aí, quando viemos a Minas Gerais, visitei Serra da Canastra, o melhor queijo do mundo, a gente foi conhecer. E lá teve exemplos de sucessão familiar bem-sucedidas. Onde o pai fazia leite, fazia o queijo, mas não estava muito contente, era muito trabalho, não via o dinheiro. E um filho que já estava desgarrado, fazendo arquitetura, voltou para ajudar. Principalmente na pandemia, quando todo mundo acabou tendo que retornar para casa. Montou, fez a propriedade virar um ponto turístico, onde recebe visitantes, eles conhecem toda a produção. Um litro de leite que normalmente estava R$3 a R$4, com o queijo e o nome do queijo, né, a marca em si, faz valer R$17, R$18, R$20 um litro de leite, né, gerando valor para a propriedade, gerando valor com o turismo. Aí, já que nós temos um queijo aqui, já dá para vender um vinho também. E aí você começa a agregar valor com outras atividades. E voltando para casa, fez um negócio ser muito bem sucedido. E lá em Minas, vendo essas propriedades lá na Serra da Canastra, que são pequenos produtores, muito me veio a imagem de o que nós podemos fazer aqui na nossa região. Nós temos um café colonial sensacional. Nós temos a produção de salame, de queijo, de... Imagina tudo que tem na feirinha ali na terça-feira. Olha quanta coisa boa. Mas pouca coisa tem marca. Pouca coisa tem divulgado.
Não tem identidade.
Não tem um marketing em cima disso. Poderia ser agregado valor para vender mais, o produtor se motivar a produzir mais e isso levar adiante, né? Como é feito com o queijo Canastra, que é entregue hoje em todo o Brasil, feito por produtores de lá. Depois visitei propriedade de café, ali já em Varginha. Café especial, né? Não é o café commodity. Aí eu percebi que a gente não toma café aqui no sul. A gente toma uma mistura ali, um negócio meio torrado. Lá o café ele é amarelinho, você fala, mas tá fraquinho, né? Você toma, você sente a cafeína na hora. Muito bom aquele café. Aqui a gente toma, se a gente sente ele queimado. Mas a gente não sabia, porque nós não conhecia café. E vendo também lá um nível de organização muito boa. Simples, um mineiro muito simples sempre. Não tem grandes luxos, não tem talvez alta tecnologia, embora a porteira era eletrônica, tem câmeras e tudo. Mas ele sempre muito simples e faz acontecer com qualidade, é organizado, tem uma gestão assim. A gente viu bons exemplos. E depois, finalizando, a gente foi ao sul, né? Descemos em Porto Alegre, fomos à região ali de Bento Gonçalves, onde hoje está bem afetada. Mas visitamos algumas vinícolas, que é onde o cooperativismo começou, né? E a gente viu que foi o que deu certo, que manteve pequenos produtores rurais no campo, né? O cooperativismo em si, industrializando os produtos oriundos da lavoura, mas também proporcionando uma diversificação de atividades rurais, alternativas de renda e muitas vezes empregando o próprio filho do produtor numa cooperativa. Então, com todas essas alternativas, vendo essa diferença de todo o Brasil do que acontece, né? Finalizamos em Brasília, vendo uma geral de tudo que passamos e assimilando esses aprendizados e levando adiante agora, né, e dando exemplos principalmente. Eu acho que a riqueza do agronegócio ele está nas pessoas, porque aonde deu certo e aonde não deu certo não era porque o clima atrapalhou. O clima atrapalha diversas vezes ao longo da nossa geografia, mas foram as pessoas que fizeram acontecer ou deixaram de fazer acontecer. Então, por isso que a gente foca tanto em gestão, liderança, e sucessão familiar, porque é o carro-chefe, né, que vai fazer o agronegócio prosperar mais longe ainda.
Lucas, pela tua experiência, de modo geral, a sucessão familiar no agronegócio é um enredo difícil e dolorido, um desafio complexo?
É, se a gente fosse começar com uma palavra só, falando de sucessão familiar, talvez seria poder. É difícil, às vezes, para um pai que tocou um negócio por 20, 30 anos, ceder o poder a um menino mais jovem ou uma mulher, né? Muitas vezes, não é por maldade, mas é aquele sentimento de estar perdendo o poder. E é o que a gente vê, muitas vezes, acontecendo. Em outros momentos, não nesse sentimento de poder, mas a gente sente que uma falha na comunicação atrapalha os entendimentos do que devemos ou não fazer. E principalmente a gente que é mais alemão, italiano, às vezes um jeito de se comunicar, às vezes um pouco mais agressivo, acaba que o entendimento e o interesse do outro que está no outro lado lá acaba diminuindo. Então são vários problemas que vêm acontecendo. Outro deles é essa falta de uma gestão mais organizada. Eu não tenho uma noção de quanto esse negócio está dando de lucro, qual que é a margem, qual que é o potencial de crescimento. Se eu quiser ganhar mais dinheiro, eu aumento a produção, diminuo o custo, ou eu integro mais atividades rurais para complementar a renda, o que eu faço? Então tem que ter número, tem que ter visão. E o produtor sempre focou na produção, né? No campo, no manejo, e tá certo. Mas agora, chegando num mercado muito mais competitivo entre produtores rurais, exige essa visão de gestão. E a gente, com a tecnologia hoje, em pleno 2024, nós temos muita tecnologia útil para assessorar e ajudar o produtor. Então, assim, basta ele melhorar um pouco a comunicação que tem com os filhos, ter um espírito mais de liderança para querer conduzir uma sucessão familiar. Saiba que o poder, ele pode aumentar quando ele é compartilhado, né? Então, tem mais pessoas com potencial aqui de da ideia, de ajudar, de complementar, de investir nesse negócio, né? E dessa maneira, eu acredito que vai mais adiante, porque a sucessão familiar é o que faz o negócio, a economia rodar, né? No interior, principalmente, faz isso acontecer. E ela vem acontecendo em algumas propriedades de uma maneira exemplar, que nós temos muitos exemplos na região. Porém, essa falta de gestão com o desincentivo, na primeira crise que acontece, é quando o pessoal quer sair fora. E daí vem um vizinho que está muito mais preparado, que está mais estruturado, já guardou um dinheirinho, tem os filhos querendo investir, crescer, construir o seu próprio negócio. Então, na primeira crise, é esse produtor que vai lá e oferece uma quantia para aquele produtor que, às vezes, não está tão organizado, tão preparado, tem muita dívida. Então, assim, o que te tira do seu negócio não é a sua ineficiência, mas é a eficiência do outro. Então, esse outro que vai, em algum momento, comprar esse produtor, essa propriedade, vai arrendar, porque faltou incentivo, liderança, gestão, né? E principalmente essa visão de poder compartilhado.
Vamos criar um cenário aí, Lucas. O pai passou as rédeas para o filho, mas no ano seguinte ele já chega uma situação, eu acho que não vai dar certo e tá. E vai lá com o filho e diz, não, quem vai mandar aqui novamente sou eu, e desmorona sucessão familiar e altamente prejudicial isso?
Com certeza, né? Acaba atrapalhando, porque você cedeu o poder e todo mundo gosta, né? De ter um pouquinho. E quando vê, seja por uma falha assumida ou não, percebida por um terceiro ou não, isso lhe é tirado, desanima, né? O que faz com que muitos jovens falem assim, então eu vou trabalhar na cidade. A gente vê muito isso, né? Vou trabalhar na cidade. Então ele sai buscar um emprego. E muitas vezes gosta do emprego e acaba dificultando um retorno depois, né? Acredito que essa passagem do bastão, ela não é de um ano para o outro, mas ela é ao longo dos anos passando responsabilidades, até que chega num momento em que a coisa anda sozinha, né? Então, esse desenvolvimento da sucessão familiar se dá com uma conversa de interesses inicial, mas aos poucos ir repassando algumas responsabilidades até sentir que está preparado, né? E quando tiver o problema, assume o problema. É o risco, assume o risco. Quando tem oportunidade e viu que está dando certo, também valorize, né? Porque acontecer essa quebra, esse retorno do pai à propriedade, realmente desmotiva os filhos a continuar ali, né? Então eu vou virar um peão aqui do meu pai, um funcionário caro sem direito trabalhista. É isso que acontece, né? Então, se for assim, é melhor ir para a cidade. Então, isso já é, por si só, uma falha de comunicação, né? E até de liderança.
Para acontecer a inovação e o protagonismo no gerenciamento da agricultura por jovens produtores, precisa passar antes pela sucessão familiar? Olha, executada e correspondida pelos pais?
Não necessariamente. Existem muito protagonismo jovem, onde eles iniciam um outro negócio. Ah, eu sou produtor de grãos, de repente tem lá uma chacrazinha, lá uns banhados, fala assim, ah, vou investir na piscicultura, integrado aqui com a cooperativa, ou vou criar peixe. Então ele acaba conseguindo investimentos, hoje a gente tem, né, um crédito aí teoricamente fácil, não barato, mas fácil, e ele vai lá e começa um novo negócio. Ou aquele jovem que, às vezes, no pai com o grão, ele era realmente um funcionário do pai, mas tem um espacinho lá na granja, ele quer fazer um aviário, dois aviários, três aviários. Né? Às vezes, como forma de investimento, vai ter um funcionário, às vezes ele mesmo vai tocar. Então, ele consegue ter o negócio dele, criar o negócio dele a partir disso, né? Que o espaço ali acaba sendo cedido. E outras vezes não, e outras vezes eles são produtores de grãos, dificilmente vão fazer outra atividade, e o pai precisa começar a passar algumas coisas, né? E a gente vem vendo que quem está tomando o protagonismo nisso agora é as mulheres, né? Porque nessa frente da gestão, principalmente, elas têm mais facilidade do que o homem. A gente, às vezes, não tem muita paciência de sentar no computador e olhar nota. Elas acabam tendo essa paciência. E o homem, naturalmente, o filho ali que está se envolvendo, ele acaba indo mais para o trator. Ele vai mais para o campo, ele vai mais para a roça, porque é natural do homem acabar se envolvendo com atividades mais que necessitam um pouco mais de força e resistência. Mas o que acontece? A mulher está virando a gestora do negócio e o filho está virando o funcionário. Então, assim, são meios que cada um tem que encontrar o seu lugar na propriedade, mas desde que saiba o que está acontecendo e ir assumindo novas responsabilidades. Porque alguém tem que ir no banco para pedir um financiamento quando precisa, alguém tem que ir fazer um seguro, alguém tem que ir resolver pendências burocráticas, né? Então, assim, que cada um no seu papel de sucessão familiar assuma essas responsabilidades e aprenda a fazê-las da melhor maneira, que a sucessão naturalmente ela vai acontecendo. Né? Seja por iniciativa dos filhos, que eles vão pedindo e até que vão, os pais vão cedendo espaço, ou seja por iniciativa dos pais, que vão mandando fazer até ele entender que ele tem uma grande oportunidade ali, que é tocar essa propriedade, que, querendo ou não, é bem gerenciada, bem administrada, tem grandes rentabilidades. Basta identificar essas oportunidades e aproveitar, né?
A Federação da Agricultura do Paraná tem desenvolvido vários programas nessa questão de a propriedade ter a participação na gestão da mulher, né? Tem-se visto, recebo o boletim da FAEP, né? E tem ela destacado muito esse fato da mulher se inteirar dos negócios da propriedade rural.
Sim.
Essa gestão compartilhada, na tua avaliação, é excelente.
Com certeza, a FAEP vem fazendo um trabalho forte, principalmente iniciando aqui, talvez seja o estado que mais tem, é a Comissão das Mulheres, né? Eu vou encontrar amanhã com a presidente da Comissão das Mulheres, a Lisiane, para dar uma palestra lá em Teixeira Soares, onde o tema é esse, é a modernização da gestão, é a sucessão familiar, e a FAEP vem incentivando, tem o programa Herdeiros do Campo também, que é uma iniciativa ali que trabalha junto ao jovem e os pais, eu já fiz algumas participações. Além de incentivar nos próprios sindicatos, né? Porque é aproveitar um pouco mais a pessoa que estava sempre ali, que na maioria das vezes é sócia do negócio, nem sempre tinha essa aptidão para ir ao campo, né? Muitas vezes estava trabalhando na cidade. Mas que para fazer uma gestão um pouco mais organizada, um sábado, um domingo, ela consegue organizar, consegue ajudar muito, trazendo visão e transparência para o negócio. Então, assim, apostar na mulher com certeza é um grande diferencial. Seja filha ou seja esposa, faz total diferença hoje para quem quer se organizar. A gente vem vendo cases aqui em Marechal, entre Rios do Oeste, de produtores que envolveram filhas, envolveram a esposa, e estão conseguindo ter uma visão melhor, até para investir novamente, crescer o negócio, porque quando você toca a propriedade com a sua esposa, você tem dois filhos pequenos, você tem uma família. Mas quando esses dois filhos pequenos crescem, tem 25, 30 anos, você tem três famílias agora, se quiser sustentar com o mesmo negócio, senão você tem que assumir que você vai perder. Então, para isso acontecer, nós temos que continuar crescendo, tem que continuar investindo. Para isso, tem que ter visão do negócio. Então, assim, envolver a esposa é crucial.
Na sucessão familiar, Lucas, quando ela se dá de forma pacífica, hoje tem patamares de que isso é um acontecimento salutar e de resultados surpreendentes?
Ah, é uma construção, né? Porque a gente falando aqui de gestão e número e rentabilidade, mas por trás de tudo isso tem que ter muito afeto, muito amor, muita comunicação, para querer que aquilo aconteça, né? Seja uma propriedade que ela faz a sucessão e eles estão morando lá no sítio ainda, ou seja, esse novo nível de produtor rural que já mora na cidade, né? Mas que toca a propriedade, ele realmente olha ela como uma empresa. Existem bons cases, bons negócios de transição acontecendo, e alguns onde o negócio cresce muito quando envolve os filhos. Porque ele ainda tem aquela coragem do jovem, ele ainda não conhece tantos riscos, então ele consegue ser um pouco mais ousado, né? Ele não sofreu tanto, às vezes, igual os pais, passaram momentos de dificuldade. Então ele consegue ser um pouco mais ousado, aproveitar das ferramentas tecnológicas para ser mais eficiente também. E isso construir uma sucessão, e daí liderança na veia mesmo, principalmente do jovem, né, de querer mostrar, fazer acontecer, envolver a família. E o pai, a mãe, ele assim, acabar percebendo que, olha, chegou a hora de dar espaço para ele, que ele vai se virar. Então isso constrói grandes negócios hoje. Constrói grandes negócios, que antes comentamos, né, daquele que tem que às vezes arrendar para o terceiro ou sair porque não deu certo. Mas quando um jovem com fome de fazer acontecer, de construir novos investimentos rurais, de melhorar aquele que já tem, aumentar a eficiência.
Repensar a agricultura que estão
praticando. Repensar, né? A gente fala muito de sustentabilidade hoje, colocar em prática a sustentabilidade. Esse jovem ele tem um potencial de fazer um pequeno negócio ficar grandioso. Porque você pega uma região oeste do Paraná como a nossa. Nós temos produção de grãos, mas daí nós temos produção de frango de corte, ou seja, cada 60 dias joga dinheiro no caixa. Nós temos produção de suíno, seja a terminação, seja o PL, o PD. Então, assim, é uma diversificação importantíssima. Nós temos ainda a produção de tilápia, agora muito forte. Aí ainda tem o produtor de leite, em alguns casos, alguns de pecuária, muito reduzido aqui na região. Mas nós temos oportunidades para alavancar o negócio de diversas maneiras, aonde um negócio acaba ajudando o outro, né? Então, assim, basta esse jovem querer fazer acontecer, né? E buscar conhecimento. Hoje não dá para ficar mais na roça sem buscar conhecimento, né? A gente tem que estar buscando conhecimento técnico, conhecimento de gestão, conhecimento de negócio, conhecimento de economia, principalmente, né? Para entender os cenários econômicos, os ciclos econômicos. Porque o agronegócio faz parte de uma grande economia mundial e a gente tem que entender isso para tentar minimizar o risco nos momentos de crise e aumentar as possibilidades quando vê as oportunidades, né? Então, assim, é esse jovem que faz acontecer de verdade, aquele que vai atrás. Não que é o empurrado pelo pai, mas aquele que está buscando. Então, assim, eu aposto muito e gosto quando encontro, inclusive, né? Porque a conversa é boa.
Por exemplo, nós vamos ter um problema de sucessão familiar, tá? A família está reunida, temos que acertar os ponteiros. Podem chamar o Lucas para orientar?
Claro,
a gente pode. Ou você só faz isso de forma coletiva?
Não, a gente faz bastante palestra. Em alguns casos eu faço alguns atendimentos individuais. Muitos online, tá? Porque acaba que funciona da mesma maneira e eu tenho alguns clientes ali para São Paulo, Forte, Minas Gerais, próprio Mato Grosso, né? Hoje, com a gestão, eu trabalho em 18 estados já. Porque a gente tem ferramenta de gestão, tem software de gestão que auxilia também, né? Tem uma equipe de suporte que auxilia muito o produtor rural a trabalhar isso. Mas a gente consegue atender ele no presencial, ou seja, no online, ou seja, com palestras, né? O importante é despertar esse espírito, né? De um jovem querer fazer a mudança. Muitos acompanham o podcast e já pegam muito conteúdo. Onde no podcast a gente continua aí trabalhando com produtores, mas trazendo também especialistas, tentando simplificar um pouco a complexidade do negócio, né? Não é tão difícil quanto parece, é que tudo que é novo parece mais difícil.
É o desconhecido, né?
Exato. Então, nesse sentido, a gente consegue ajudar de diversas maneiras o produtor aí, sim, com certeza.
Você falou de muitas viagens, me parece, por esse Brasil lá fora. Quantas viagens por mês para palestras em sindicatos ou cooperativas, Lucas?
Olha, agora a gente está intensificando um pouco mais, mas normalmente aí por mês sai 2-3 palestras tranquilamente, né? Principalmente sindicatos rurais, que é onde acaba reunindo produtores. Mas esse ano eu já fui para a agrária também, né? Cooperativa e tudo mais ali na região do Guarapuava. É uma região muito próspera, muito boa, que a gente acaba indo muitas vezes para lá. Agora eu estou indo mais uma vez para aqueles lados, né? E Rio Grande do Sul estava indo bastante. Esse ano já fui 3 vezes para o Rio Grande do Sul. Né? Agora já vão, acho que vão de reduzir, porque eles estão com alguns problemas lá. Mas é uma região que também é uma agricultura um pouco mais antiga, que é onde tudo começou. Né? A gente vai para a região de Cruz Alta, por exemplo, uma região mais antiga, agricultura mais, já faz anos que está lá consolidado, né? Mas eles também têm os mesmos problemas de sucessão familiar, o problema de gestão. Então, assim, fui para Cruz Alta, Passo Fundo, Não Me Toque, na Expo Direto fomos esse ano também. E a gente aproveita essas oportunidades de palestra para conhecer gente boa, né? Por exemplo, esses dias tivemos, mês passado, tivemos um evento aqui em Toledo de aves, peixe, suíno e novamente. Fizemos um podcast dentro da carreta da CNA no evento. Ou seja, eu conversei com Tereza Cristina, Roberto Rodrigues, entre outros produtores e personalidades do agronegócio que vieram ali, e a gente conseguiu captar essa ideia de que eles têm sobre a gestão e sucessão e trazer também para o nosso jovem. Então, todos esses eventos, essas palestras, criam uma atmosfera de que tem muita coisa ainda para melhorar, muita coisa para aprender, com quem está lá fazendo acontecer, e para nós aqui que estamos só levando esse conteúdo adiante, né?
Lucas, estado em que você deu a palestra, estado mais distante da... Porque você mora hoje em Marechal Rondon, Palotina. Circula nesses dois pontos. Você viajou em que estado para dar a palestra mais distante da...
Eu estava ano passado lá na Bahia. Lá na Bahia, Luiz Eduardo. Lá tinha evento do Bahia Farm Show. Aí eu dei uma palestra lá e participei da rádio lá também comunitária lá que tem durante o evento. Também fomos com stand, então acho que foi mais longe hoje. Eu estava organizando uma para ir no Amazonas, ainda não fechou, mas lá ia ser sensacional. Novo Airão é a cidade, não é nem na capital, é Novo Airão. Tem que pegar um carro em Manaus e ir lá para o interior, andar no meio da Amazônia de carro. Assim, essa é uma que está para a gente fechar aí, que é uma expectativa muito grande. Mas tirando essa, oeste da Bahia. O que para mim é uma honra, porque lá é um desenvolvimento muito grande já, né?
Fugindo um pouquinho da sucessão, mas entrando na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que muito pessoal fala que é a filial de Marechal Rondon, onde tantos rondonenses que tem lá, me fala um pouquinho da Farm Show lá, que é, tenho assistido, tenho lido muita coisa, parece que supera até o Show Rural de Cascavel, ou não?
Depende do aspecto. Em tamanho, o Show Rural ele é maior, o parque, né? Mas daí, por tamanho de parque, o Expo Direto é maior que o Show Rural. Mas daí nós temos de vendas, né? Onde o Show Rural, por ter uma região fácil acesso e com diversos produtores, acaba realizando mais vendas. O Bahia Farm Show é um evento onde acaba trazendo muitas máquinas grandes para grandes produtores. Lá, pequenas propriedades são 500 hectares.
Você vai ler o lançamento lá de um trator que... aconteceu um trator enorme que aconteceu nesse evento
lá que acontece esses grandes lançamentos, porque um trator muito grande às vezes num show rural não faz sentido lançar, porque o público-alvo nosso pega o oeste do Paraná, não são de grandes produtores que vão aproveitar essas máquinas. Então lá sai o lançamento de grandes máquinas, né, por causa da questão de área mesmo, né? Eles áreas de 30 mil hectares, assim, raros são os produtores que têm 500 hectares no oeste da Bahia. São pequenos. Inclusive, com tanta exigência do Estado, burocracia e tudo mais, os produtores abaixo de 2 mil hectares lá, eles têm que ser muito bem organizados, porque senão passa dificuldade. Porque tem desde refeitório, mão de obra, tudo é longe, né? As fazendas são longe, então, assim, acaba que o custo dele eleva muito. Mas a cidade, a região, assim, é sensacional. O evento do Bahia Farm Show também é um evento que ele tá começando ainda, ele, sabe? Tá começando a pegar corpo. A região, ele só não pega mais corpo porque o aeroporto tem barreiras. Aí você chega de carro, desce em Brasília e pega um carro e vai em linha reta até lá, que querendo ou não, dá umas 5, 6 horas de viagem. Eu já fiz esse trajeto, mas o outro é descer em barreiras, ou seja, um aeroporto pequeno, tamanho de Toledo, muitas vezes que não tem tantos voos e acaba limitando muito essa chegada para o evento ficar maior ainda do que ele já é. Mas com certeza vai atingir novos patamares aí. Ano passado eles deram uma vacilada e chamaram lá um presidente que o pessoal do agro não gostava muito, que foi visitar a feira no passado lá. Aí deu uma certa boicotada, mas acho que esse ano aí já superaram essa fase.
Essa fase. Lucas, hoje você tem que você tem um controle da situação, do cenário da sucessão familiar na nossa região. Eu pego especificamente Marechal Rondon e Palotina. Quais os desafios que você está identificando na sucessão familiar na nossa região? Que você ver, ó, isso aí pode dar problemas, isso aí pode sucumbir o negócio, porque não estão aproveitando o momento de dirigir essa sucessão familiar.
Claro. É, embora tão próximas, são diferentes modelos de propriedades rurais. Começando por Palotina, Palotina, as propriedades normalmente são um pouco maiores do que aqui, áreas mais planas, uma cooperativa muito forte lá que incentiva os produtores, acontecendo uma diversificação de atividades rurais com frango e peixe, mas com uma visão mais voltada a investimento rural e não um negócio para nós tocar. É diferente isso, né? Então, assim, muitos produtores entram, são empresários lá e fazem aviários. Então, isso aumenta a competitividade do produtor rural. Aqueles que entrou primeiro e estão produzindo, quando começa a entrar muitos empresários mais organizados, com um número, um profissionalismo, aumenta essa competitividade. Lá está acontecendo muito isso. Muito investidor rural se juntam em dois ou três e faz aviários, fazem tanques de peixe. E acaba facilitando essa frente de sucessão familiar. Porque quem que não quer herdar, né, um negócio aí que roda bem, você vê ele funcionando bem, traz rentabilidade, traz dinheiro. Quando você vê isso acontecendo, todo mundo quer participar desse negócio. Às vezes nem chegou a hora de sucessão, mas todo mundo quer participar, quer ajudar. Quando a gente vem para uma realidade de Marechal, as propriedades são um pouco menores. Tá? É uma diversificação que também aconteceu, mas começou primeiro. Então, muitos produtores de leite, suíno, antigos ainda. E focaram no trabalho e estava certo. Mas agora, com esse cenário mais atual, mais tecnológico, com crises sucessivas acontecendo, seja às vezes no mercado de grãos, seja climático, seja política, ele tem que estar mais preparado, né? E o que aconteceu aqui? Muitas vezes os filhos já foram trabalhar na cidade. A gente vê esse cenário acontecendo. E por ter duas ou três, quatro atividades rurais, o que aconteceu? Muita facilidade, um tempo atrás, de crédito. Então tem muito financiamento para pagar ainda. E isso exige uma organização. E quando isso começa a faltar, o custeio rural também é ativado sempre. Ou seja, se eu estou usando o custeio rural é porque eu não tenho dinheiro em caixa. O custeio é para custear os insumos. Então eu estou girando já. Então na primeira crise que dá, isso atrapalha a família, atrapalha o negócio. Né? Então aqui nós temos muita oportunidade de se organizar aqui na região do Marechal Cano Rondon. É, aproveitar esse cooperativismo, mas se organizar, talvez se organizar fazendo investimentos aonde outros não estão tão organizados. Aqui acontece muito disso, tá? Porque você vê muito negócio aí com boa oportunidade aqui, porque o negócio está acabado. Então são realidades diferentes. Aqui, para que algum jovem que quer empreender aqui, ele tem muita oportunidade boa. Porque tem negócios bons que podem ser adquiridos, o negócio familiar pode ser reestruturado, mas desde que tenha uma reestruturação olhando para essa visão dos números, né? Como é que está a margem de lucro? Os produtores, Arthur, eles se atrapalham muito no fluxo de caixa. Às vezes o negócio dá dinheiro, ele tem margem, mas ele tem tanto financiamento acumulado para pagar num certo período que todo o lucro dele já foi ali. O que acontece? Quando ele faz um financiamento, ele está se comprometendo o lucro futuro para receber o investimento agora. Então, o lucro futuro vai sendo consumido. Como ele tem vários financiamentos, ele se atrapalha no fluxo de caixa. A gente vê isso muito na região. Produtor de grão, o negócio de soja, milho, tem uma rentabilidade boa, uma margem de lucro assim que no comércio é difícil você tirar. Mas daí ele se atrapalha nos pagamentos disso. Que daí ele acabou com o dinheiro rápido, ele tem que vender grão agora para pagar um outro financiamento. E você tem que vender grão no momento que está na colheita, o mercado está em baixa. Então você deixa de ter maiores margens, maiores rendimentos, porque você é forçado a pagar algumas coisas. Ou seja, você é refém do dinheiro, você não manda nele. Então a gente vem encontrando esses problemas aqui. E é só uma questão de organização. Em questão de 18 meses ele trabalhando essa gestão bem organizadinha, ele já tem essa visão de sair fora dessa bola de neve. Então assim, são realidades diferentes, Palotina e Marechal. Vejo aqui com bons olhos, porque essa diversificação, o alemão é mais teimoso para ir atrás das coisas, eu acho que isso é uma vantagem, mas tem que estar organizado, né? Ficar só batendo a cabeça também não adianta. Então assim, são diferentes realidades. Lá está acontecendo muito bem, porque eles olham para o negócio rural como uma grande oportunidade. Aqui a gente vê, e eu dou aula no ISEP Rondon ali para agronomia, a gente vê que muitos já saíram trabalhar fora com 20 anos. Né? Muitos já estão trabalhando fora. E os que ajudam lá dentro, eles estão ajudando ainda porque estão só trabalhando mesmo. Então, eles ainda não pegaram essa visão de que eles são o dono do negócio e eles que vão ter que tocar isso depois. Ou essa visão de que, olha, já que o negócio aqui é do meu pai, será que eu não consigo investir num novo negócio, num peixe, num aviário, alguma outra atividade aqui para mim começar? Né? Então, assim, isso é muito do brilho no olho desse jovem que a gente tem aqui. Assim, oportunidade tem.
Qual é o conselho que o Lucas dá, vamos dizer, para o pai e para a mãe? Estão apreensivos de passar o bastão.
Se organiza primeiro, tá? Porque se organizar é mais fácil de passar a visão. Eu posso te falar por uma hora aqui, você vai entender parte do que eu te falei. Mas se a gente colocar um número na mesa aqui assim, nós vamos ter pleno entendimento se isso aqui tá bom ou tá ruim. Né? Então, vamos colocar receitas, vamos colocar despesas, organizar tudo e ver a margem de lucro no final, nós vamos ter uma noção de bom ou ruim. Nós podemos achar que poderia ser melhor ou pior. Mas nós vamos ter a consciência de que aquilo é real. Então, essa organização é o primeiro passo. Tá? A comunicação é o segundo. Porque se você se comunicar muito bem com coisas que você não tem dados, também vira suposição de tudo. Né? É aquela pessoa que vive das hipóteses, ou seja, não chega a lugar nenhum. É aquela conversa que a gente escuta de produtor, às vezes, quando está na cooperativa. Assim, eles falam de custo, eles falam de produtividade, eles falam de mercado, mas ninguém tem número de nada, parece uma conversa de louco. Então, assim, aí imagina isso dentro de casa. Então, assim, primeiro é a gestão bem organizada, dados concisos. Pode ser um caderno, não precisa ser um software, pode ser um caderno.
Precisa fazer
mas
contas.
Precisa ter as suas contas claras entre todo mundo. Claro que hoje, com a tecnologia, software facilita muito. Aí depois, essa comunicação clara do que está acontecendo. Né? E o terceiro é o incentivo mesmo. Né? A gente, às vezes, tem esse jeito meio turrão, meio alemão, assim, de reclama muita coisa, né? Às vezes um pouco até grosso, mas não querendo ser mal educado, mas no sentido de ser objetivo. Né? Então, assim, incentivo na liderança, tentar ser menos, às vezes, durão, porque esse processo vai acontecer naturalmente daí. Né? Todo mundo vai querer participar disso. Porque o negócio rural, ele é uma grande oportunidade. Compara o movimento financeiro de um negócio, de uma pequena propriedade, com o de uma empresa. Assim, a oportunidade é grande, o que a gente tem que trabalhar é melhorar a margem, se endividar menos e conseguir aproveitar um pouco mais o negócio.
Lucas, você hoje é um jovem ainda.
Sim.
Não chegou nem nos 30.
32.
32, mas continua jovem, com ideias muito jovens, inovadoras, com uma vontade férrea e vontade às vezes retemperada de fazer inovações, de criatividade e tal. Qual é o conselho que o Lucas dá para o jovem produtor rural?
Olha, esse sim. Esse tem que primeiramente buscar o conhecimento e melhorar a comunicação. Eu acho que todo jovem deveria trabalhar a comunicação em primeiro lugar. Aí depois disso, buscar conhecer gente nova, novos conhecimentos, né? Usar as tecnologias, entender como é que elas funcionam, como que a gente vai ganhar, né? A gente olha às vezes para a tecnologia e vê que tudo é caro, né? O que é caro? Caro é aquilo que não dá resultado. Então o jovem que ele tem essa facilidade de aprendizado, ele tem que aproveitar isso. Né? Facilidade de aprendizado com a tecnologia, com coisas diferentes, ele tem mais ousadia para testar coisa nova e ele pode errar e ele tem pouco a perder muitas vezes. Então, assim, para esse jovem, primeiro melhora a comunicação, depois trabalha essa liderança interior, né? Que é ser mais ousado, é ser mais pontual, ser mais objetivo, ser mais prático, conversar bem com as pessoas. Né? Às vezes a gente, por estar no meio rural, muitas vezes não se envolve com a sociedade. Trabalha e se envolve um pouco ali com a sua comunidade local, né? Naquela linha. Mas acaba não se envolvendo com uma comunidade do município, com entidades sociais, como uma JCI, por exemplo, um Rotary, alguma outra entidade social, a gente acaba se isolando um pouco mais. Então, melhorar a comunicação para desenvolver essa liderança interior, para conseguir ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo. E a partir daí, sim, trabalha também as questões técnicas. Né? Tem que estudar. Vai fazer agronomia, vai fazer administração, tem que estudar para saber o que está fazendo depois, na hora que chegar o momento. Mas para ele, a comunicação é a chave. Tá? Para ele, a comunicação é a chave. Gestão é importantíssima, mas se ele não soubesse comunicar, o melhor gestor também falha. Então, assim, o jovem aproveitar e treinar essa comunicação.
Isso não é só válido para o jovem produtor rural, como de modo geral, para todos os jovens?
Todos os jovens. A gente vê uma falha muito grande na comunicação. Eu peço para apresentar seminário na faculdade. A gente vê uma dificuldade muito grande, às vezes, porque eles não treinam. Então, você tem que se desafiar e treinar. Não tem outro jeito, assim. Não dá adianta, você não vai aprender a falar em público lendo um livro. Né? É na prática.
Lucas, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora. Vai ser entrevista para o quadro da personalidade da semana. Reitero o agradecimento em nome de toda a grande família Difusora por ter aceito o convite.
Não, eu que agradeço, para mim é uma honra assim, conversar, pensar de uma maneira diferente por causa de boas perguntas assim, que você tem. E para mim é sempre bom, de certa maneira, poder contribuir com o produtor rural. Quem quiser conversar depois, a gente está nas redes sociais, está no YouTube também, no AgroJovem Podcast, onde a gente lança toda semana o episódio. E fico à disposição no que o produtor precisar, seja ele o pai, a mãe, seja ele os filhos, ele assim, para trocar uma ideia, conversar, porque para mim é gostoso falar sobre gestão, sucessão, liderança. Para mim é... Você vê que eu estou me divertindo aqui, né? Então, assim, para mim é uma honra. Muito obrigado.
Você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da audiência. Deixo um convite para você estar com a gente na próxima semana, no próximo final de semana, para mais uma entrevista no quadro Personalidade da Semana. Até lá!